Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o professor Israel Batista, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, a nossa Servir Brasil. E hoje eu estou muito honrado aqui com a presença do meu amigo deputado Paulo Teixeira, o nosso coordenador para discussão sobre a estabilidade do serviço público, que nós consideramos ser um valor muito importante, uma conquista da Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Cidadã, para a sociedade brasileira. Hoje nós temos esse evento, esse momento importante da nossa frente, em que a gente recebe os nossos convidados, e eu queria deixar para vocês, primeiro, as redes da Servir Brasil, né, que vão ficar passando aí na tela de vocês, @servirbrasil, tanto no Instagram quanto no Twitter, né? Nós temos também, Paulo, o nosso WhatsApp de tira dúvidas, que eu acho que é uma conquista para todo mundo que tenha dúvidas poder já conversar conosco, que é o 61981944521. Estou deixando aqui para vocês depois postarem. Então, hoje a gente vai receber o Fabiano, nosso deputado Paulo Teixeira, para tratar desse que, para mim, é o tema mais importante da PEC 32, a estabilidade do servidor público. Quando a gente fala dessa PEC, nós estamos falando de uma PEC que altera 27 trechos da Constituição, introduz 87 novos trechos, 4 artigos inteiros, que é muito excessivo até para esse discurso liberal radical que a gente está vendo. O que mais me preocupou nessa PEC, Fabiano, foi justamente a questão da estabilidade, porque a estabilidade foi um remédio constitucional praticamente. A Constituição de 88 é fruto de um profundo debate da sociedade brasileira que se lastreou no que havia de mais avançado de pesquisas sobre a formação do Brasil. E quando fizeram a Constituição de 88, eles levaram em consideração os estudos de Sérgio Buarque de Holanda, que lançou sua obra-prima, Raízes do Brasil. Levaram em consideração o Vitor Nunes Leal, que foi um grande pensador de Brasil, com seu coronelismo, enxada e voto. Levaram em consideração Raimundo Faoro, nosso grande jurista, que escreveu Os Donos do Poder. E esses três autores, deputado Paulo Teixeira, eles trazem uma abordagem em comum. Eles dizem que o Brasil tem um problema constitutivo, um problema estrutural chamado patrimonialismo. E compreendendo isso, os constituintes, muito sabiamente, aplicaram uma medicação para o patrimonialismo. E essa medicação é chamada estabilidade. A estabilidade combate o patrimonialismo e todos os seus frutos nefastos, como clientelismo, apadrinhamento político. Por isso, a minha preocupação quando eu recebi o texto da PEC 32, porque era um texto que desconsiderava o debate feito pela Constituinte de 88 sobre essa questão do patrimonialismo. E esse debate é, portanto, muito importante. Não é à toa que a Servir Brasil pediu ao deputado Paulo Teixeira que assumisse justamente a coordenação para a estabilidade, porque é o assunto que nós não abrimos mão. Nós não aceitamos conversar sobre isso, nós não aceitamos negociar a estabilidade, porque ela não é um privilégio dos servidores. A estabilidade do serviço público brasileiro é uma conquista democrática da Constituição Cidadã de 1988. Então, eu deixo agora com o meu amigo, deputado Paulo Teixeira, nessa discussão com o professor Fabiano. Eu espero que seja um debate muito proveitoso. Temos aqui uma série de pessoas que nos acompanham. Essa live está sendo transmitida nas nossas redes sociais, tanto da Servir Brasil como na minha. O deputado Paulo já me segue, mas eu quero que vocês me sigam também no Instagram. Minha rede é @profisrael. Eu coloquei minha rede à disposição da causa do serviço público brasileiro, porque nossa população merece um serviço público de qualidade. Deputado Paulo Teixeira, nosso coordenador, o senhor tem a palavra. Fabiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um grande abraço a você.
Bom, uma honra participar aqui com vocês dessa transmissão, desse debate, que é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, presidida pelo professor Israel, que é um parlamentar que já em primeiro mandato brilha na Câmara Federal e lidera essa frente parlamentar e todo esse debate sobre essa chamada, entre aspas, reforma administrativa. E de reforma não sei se tem alguma coisa, mas tem aí uma destruição do conceito de Estado. E nós, muita honra que recebemos o professor Fabiano Angélico, né, que é consultor na Global Compact Network Brasil, e ele vai poder discutir o tema da estabilidade conosco. E eu começo, professor Fabiano, dialogando aqui a partir de um diálogo que eu fiz num debate recente com a deputada Bia Kicis, que representa o governo Bolsonaro. Né? E a pergunta que eu fiz a ela, como é que se quer fazer uma reforma administrativa, sendo que a estabilidade e outros valores que estão ali na Constituição, eles foram construídos a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, com participação ativa da sociedade brasileira, presencial. Como é que esse governo quer fazer uma mudança constitucional no meio de uma pandemia, com o parlamento, os seus trabalhos restritos, totalmente impedido de receber as pessoas para debater ideias? Então, eu queria começar por aí. Qual é a legitimidade de uma mudança constitucional nesse contexto? E depois entrarmos no conteúdo desse debate, que é o tema da estabilidade. Né? Outro dia, num debate que participei junto com o professor Israel, ele fazia perguntas que eu achei muito pertinentes. Ele dizia o seguinte: bom, caso não tivesse estabilidade, poderiam os servidores do INPE dizer que há desmatamento na situação oposta do presidente, que nega o desmatamento? Poderiam os servidores do Ministério da Saúde dizer que essa pandemia é grave, que precisam adotar posturas de isolamento social, uso de máscara, álcool e gel, sendo que o presidente negava isso tudo se não tivesse estabilidade? Como pode um Estado funcionar sem estabilidade ao sabor dos governos que possam, inclusive, agir contra a sociedade? Então, eu inicio dando a boa noite ao senhor, agradecendo a sua participação e já passando a palavra para as suas colocações em relação.
Boa noite, deputado Paulo Teixeira, deputado professor Israel. É um prazer estar aqui discutindo essas questões tão, tão importantes. Deixa eu talvez me apresentar um pouco também, né? Não sou tão conhecido como os ilustres parlamentares. Eu sou pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, sou consultor, trabalho para alguns organismos internacionais e brasileiros nesse tema de integridade. Eu trabalho no Departamento de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, então, evidentemente, que a gente está também olhando bastante para essas questões gerais do Estado brasileiro, mas também, evidentemente, essas questões a respeito do servidor público, né, do serviço público. Mas a minha área de atuação, minha área de pesquisa é realmente na área de transparência, controle, combate à corrupção. Então, eu vou começar pegando um gancho a partir da sua pergunta, deputado Paulo Teixeira, com relação à legitimidade, no sentido de tomada de decisão, especialmente nesse momento, né, como o senhor bem colocou, que a gente está em pandemia, em isolamento social, né, com uma certa restrição no debate, né, evidentemente que a gente tem essas ferramentas online, que a gente pode trocar ideias, mas, de fato, isso restringe. Nem todo mundo tem acesso a uma banda larga que pode acompanhar com tranquilidade um debate. Existem muitos entendimentos que você, pessoalmente, no olho a olho, né, na confiança, você começa a trocar ideias mais profundas, enfim, eu concordo que é uma restrição, né? E aí, nesse sentido, eu já queria fazer uma colocação. Eu acho que, como foi bem colocado aqui, né, a Constituição brasileira foi chamada Constituição Cidadã, né? Ela foi pensada naquele contexto histórico, pós-ditadura militar, tentando fazer, de fato, uma democratização do Estado brasileiro, né, da vida brasileira, do Brasil. Então, era um momento em que havia, evidentemente, havia suas divergências, né, mas foi montada uma Assembleia Constituinte e havia todo um momento político, toda uma união, muitos hoje no meio político, muito se fala sobre a tal Frente Ampla e muitos se lembram, né, que a Frente Ampla naquele momento histórico reunia diversos atores de um amplo leque do espectro político. Então, nesse sentido, a Constituição brasileira tinha muita legitimidade, porque ela foi construída a partir de diversas perspectivas, num momento político em que havia bastante convergência no sentido de colocar um fim à ditadura e iniciar uma nova vida política no Brasil. Então, nesse sentido, eu concordo. A gente está num momento de profunda polarização. Várias pesquisas de opinião a respeito deste governo, né, eles colocam que existe algumas dezenas de porcentagem de apoio forte até para o governo, mas, por outro lado, existe também em várias dezenas percentuais de rechaço forte nesse governo. Então, quer dizer, existe uma divisão no país, isso é inegável. Então, nesse sentido, você fazer uma reforma que, como o deputado Israel trouxe, ele vai trazer um profundo impacto no Estado brasileiro, né? Trazendo modificações, né? Eliminando dezenas de incisos e artigos e acrescentando outras dezenas na Constituição, de fato, eu concordo. É muito grave, é muito complicado. Eu acho que a gente tem um diagnóstico, acho que várias correntes, de que o Estado brasileiro precisa sim de mudanças, precisa sim de reformas, mas não dessa forma, né? Não dessa maneira e não nesse momento. Sem uma adequada participação de várias visões, né? De vários setores e neste momento super polarizado. Então, de início, reagindo à sua provocação, eu colocaria esse ponto, mas adiantando que, evidentemente, a minha expertise, a minha trajetória, espero a gente poder falar mais sobre o tema do combate à corrupção, da prevenção à corrupção vinculada com essa questão da estabilidade do serviço público.
Agora, professor, o senhor tocou num tema que é o combate à corrupção. Um dos aspectos que reforçam o combate à corrupção é o da estabilidade, não é? Quer dizer, um servidor que tem estabilidade, ele terá muito mais força para não ceder a pressões que os governos fazem. Quer dizer, os governos podem, ao entrar, fazer pressão para a contratação dessa ou daquela empresa, para beneficiar esse ou aquele credor, ou esse ou aquele devedor, ou esse ou aquele grupo econômico, e o servidor com estabilidade, ele pode agir conforme interesse público, recusando qualquer tipo de pressão ou assédio governante do momento, porque ele vai sair, evidentemente, pela regra democrática no Brasil, se pode ter o máximo uma reeleição. Enfim, o servidor com estabilidade, ele passa a ter, digamos, uma garantia de que ele possa agir em conformidade com a lei. Qual é a sua visão da estabilidade na relação com esse tema do combate à corrupção? Qual a importância da estabilidade no combate à corrupção, na sua visão?
Esse é um tema interessante e é um vínculo que de fato existe, porque a gente tem que pensar um pouco no conceito, né, de corrupção, sem muito academicismo aqui, mas vamos pensar no conceito, né? O que é corrupção, né? Corrupção não é apenas o pagamento de propina. Pagamento de propina é um ato, mas o fenômeno corrupção, ele é muito mais complexo. Se a gente puder simplificar o conceito, ele tem a ver no sentido em que alguém que detém poder abusa desse poder para proveito próximo ou de terceiros. Daí que eu rechaço bastante a ideia do pagamento de propina como uma espécie de representante do fenômeno de corrupção, porque isso é muito ruim, fica parecendo que corrupção só envolve benefício próprio, mas não. Corrupção pode envolver o benefício para um partido político, para, né, enfim, outra pessoa, e de repente a pessoa, né, aquele sujeito envolvido no ato, ele não enriquece pessoalmente, né, necessariamente, e mesmo assim existe a corrupção. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar é: corrupção tem a ver com abuso de poder. E em que sentido? Então, isso é uma dimensão. A segunda dimensão, abuso de poder no sentido em que você vai usar aquele poder que você detém para benefício privado em detrimento do benefício público mais geral. Então, é nesse sentido que a estabilidade do servidor, nesse sentido em que o Estado burocrático, no sentido burocrático weberiano, né, clássico, né, uma burocracia qualificada, profissional, que realmente defende o interesse público mais geral, é aí que cresce a importância. Porque se você tem um quadro de servidor público profissional, qualificado, que sabe as suas atribuições, reconhece suas atribuições, está ali vocacionado para servir o interesse mais geral, evidentemente que ele consegue se posicionar contra o poder. E acho que a gente tem que lembrar que, assim, é uma relação muito desigual. É muito desigual. Quando você tem uma autoridade que está dando um comando para alguém da sua equipe, enfim, né, para alguém que lhe deve aquele cargo, ele tem um poder incrível, né? Quer dizer, não é uma relação igual. Agora, se o servidor, ele é qualificado, ele é bem treinado, ele está vocacionado para o interesse público mais geral, ele é capaz de se defender e de defender o Estado brasileiro e, portanto, o interesse público mais geral. Agora, é evidente que também a gente tem que ser sincero e tratar dos temas com toda a sua complexidade, porque também há situações em que servidores públicos também atuam em interesse da própria categoria ou do, né, enfim, é pessoal e que também deve ser rechaçado, né? Quer dizer, também não é o outro lado da da balança, que seria, né, também dar completa e total imunidade ao servidor público, também não é um bom modelo. Agora, me parece evidente que o servidor público que tem a garantia de que não vai ser demitido se ele contrariar um comando equivocado ou criminoso de um chefe dele, é bem melhor para a democracia, para o interesse público mais geral.
Professor, hoje em dia, se um servidor desvia da sua função, comete erros e age contra o interesse público, ele também pode ser demitido, não pode? Quer dizer, ele não tem imunidade total em relação à sua função. Ele não está ali ad eternum, podendo cometer qualquer tipo de ilegalidade. Se ele comete um tipo de ilegalidade grave, ele pode ser, inclusive, demitido, não pode?
Sim, isso é importante que se diga, sim, existe isso, né, no regramento brasileiro, né, enfim, né, no Estatuto do Servidor. Também, se o servidor cometer erros em série e cometer uma ilegalidade, sim, abre-se um processo administrativo e ele pode, sim, ser exonerado, né? Então, quer dizer, essa estabilidade também não é imunidade total. Isso é verdadeiro. Agora, eu acho que é importante a gente refletir também, deputado, a respeito da resposta que o Estado brasileiro dá, em geral, para o cidadão. Acho que existe, sim, setores e serviços públicos e órgãos públicos que ainda ficam muito a dever. E aí, por uma combinação de diversos fatores, que eu acho que talvez nem caiba no espaço aqui, existe uma mística, né, de que alguns setores da população gostam de reforçar essa mística, né, de que o servidor público ganha bem e não trabalha, trabalha mal, trabalha com mal, né, enfim, com má vontade, não entrega tudo aquilo. Então, eu acho que também vale a pena o Estado brasileiro, os servidores públicos, pensarem e refletirem a respeito disso, né? Quer dizer, onde que estamos errando enquanto Estado, onde que estamos errando no sentido de entregar serviços para a população brasileira? No caso do fenômeno da corrupção, onde estamos errando no sentido de passar a imagem, né, para alguns setores da sociedade de que o Estado é corrupto, enfim, que o servidor é sempre mal intencionado? Quer dizer, é preciso refletir, né, a respeito dessas questões. Evidentemente que tem algumas teorias, algumas teses, é uma questão, é a mídia, enfim, eu acho que talvez o problema seja mais fundo, assim, né? Acho que a gente tem que também refletir a respeito dessas questões. Agora, é evidente que também existe um equívoco, né, em todas essas teses que eu mencionei agora mesmo, porque a corrupção, ela envolve muito do setor privado. Então, a participação do setor privado em atos de corrupção é algo que muitas vezes se dá um pouco no invisível, né? A gente olha muito, a gente acaba vendo muito o agente político, o agente público, e não olha para o setor privado, né? Então, também existe, sim, claro, esse equívoco, né, da sociedade em pensar que corrupção é um problema do Estado, um problema do governo, né? E não é, de maneira alguma.
Professor, um dos aspectos que, inclusive, o senhor tratou aqui foi da ideia de Estado no sentido weberiano, não é? Que é uma organização hierárquica, permanente, que guarda a memória. O fim da estabilidade não pode perder essa característica dessa organização permanente, que tem a memória das políticas públicas, a memória das decisões, a memória do território que tange a uma prefeitura. E também a perda da estabilidade não pode representar um enfraquecimento na relação público-privado. Isto é, aquele servidor que pode perder o seu emprego, ele também pode levar segredos de Estado para a iniciativa privada. Evidentemente que isso pode acontecer com instabilidade também, mas me parece que sem estabilidade esse fenômeno se agrava. Eu gostaria de perguntar para o senhor.
Sim, acho que isso é uma excelente questão. Todo o ciclo de políticas públicas, a gente estuda muito a implementação das políticas públicas, né? Formação da agenda, aí você vai formular a política e implementar. Isso é um processo longo, complexo, existem várias dinâmicas, né, entre os próprios servidores, entre a classe política, grupos de interesse que vão... Enfim, existe toda uma complexidade em você formular e depois implementar a política pública, né? Qualquer que seja, né? De saúde, de educação, de habitação, enfim, de combate à corrupção, de promoção da transparência, enfim. Nesse sentido, você ter uma estrutura estável, você ter servidores que permanecem por todo esse ciclo, tem contato com todo esse ciclo, a chance de você ter uma implementação um pouco mais aderente com aquilo que foi formulado, que foi pensado, né? Porque evidentemente que muitas vezes a implementação ali na ponta é diferente, sim, do que foi implementado, do que foi formulado por uma uma série de razões. Mas, enfim, se você tiver um corpo técnico estável, permanente, você tem toda essa memória, né? Porque você tem que ter, quer dizer, por que que a gente está fazendo isso? Muito servidor público deveria pensar isso todos os dias. Por que que a gente tem esse processo aqui? Por que que a gente tem essas regras, essas normas? Qual a razão disso? E muitas vezes você tem isso lá na origem. Olha, isso foi pensado, isso foi formulado para responder um certo problema social. Então, a gente construiu toda essa política. A gente está aqui tentando implementar pensando naquela formulação. Então, quer dizer, você tem, de fato, né, todo um histórico. E se você tem muita descontinuidade nesse histórico, você muitas vezes tem que voltar. Tem aquilo que a gente chama da curva da aprendizagem, né? Então, aquelas pessoas que estão executando, implementando uma política e aí são trocadas, você tem que dar alguns passos para trás, começar a pensar novamente. Então, de fato, isso é complicado. E aí, nisso, eu entro na segunda parte da sua pergunta, que é uma preocupação extremamente relevante, né, em vários lugares do mundo, que até tem uma expressão em inglês, né, que chama o revolving door, né, a porta giratória, né, que é isso, né, o sujeito participa das decisões de Estado, está ali na formulação, na implementação de política pública, de repente ele sai e muitas vezes ele vai para o setor privado exatamente naquela política em que esteve envolvido, né? Enfim, naquela área, naquele setor que ele esteve envolvido. E aí ele pode levar, eu nem diria segredos, mas enfim, entendimentos, direções que são estrategicamente super importantes, né? Que muitas vezes o Estado está ali formulando aquela política, pensando numa direção e se o servidor público sai daquilo ali e vai para uma empresa, ele vai levar aquele conhecimento, aquela informação e vai dar uma vantagem competitiva enorme e que nem é positiva, né, no sentido mesmo de concorrencial. Quer dizer, se a gente parte do pressuposto de que uma concorrência justa, leal entre empresas que podem prover o melhor serviço público é o melhor dos mundos, quando você tem essa porta giratória, isso é muito ruim, né? E foi bastante interessante o senhor tocar nesse ponto, porque quando eu disse no início sobre a complexidade do conceito do fenômeno de corrupção, me referia, por exemplo, a questões como essa. Muitas vezes isso não é visto como corrupção, mas é um abuso em proveito próprio e com prejuízos para o interesse mais geral. Agora, é evidente que há situações, vamos pensar concretamente, né? O sujeito tem uma expertise, tem uma formação profissional, ele trabalha, digamos, na área de infraestrutura. Quando ele sai do governo, ele vai trabalhar, não vai trabalhar na saúde, né? Enfim, ele tem uma formação, ele vai trabalhar na infraestrutura. E não tem nenhum problema se ele fizer isso seguindo os trâmites legais, seguindo uma quarentena, que ele tem que ficar alguns meses sem ter um cargo privado, né, numa empresa naquele setor. Enfim, não tem nenhum problema, né? Também não estou aqui dizendo que uma pessoa que sai do Estado e vai trabalhar no setor privado é corrupto. Não é isso. Agora, pode sim haver corrupção aí, sim. Pode sim haver situações em que se levam informações estratégicas para o setor privado e isso em prejuízo ao interesse público mais geral. E aí, nesse sentido, se o servidor público ele tem uma carreira estável, ele tem uma boa remuneração, o incentivo para ele girar a porta, né, é menor, sem dúvida.
Professor, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: que experiência internacional nos ensina sobre a estabilidade do servidor público e o combate à corrupção? Quais as particularidades do Brasil nesse sentido? Uma outra coisa que eu pergunto ao senhor é flexibilizar a estabilidade, colocando uma junta para avaliar servidores. Isso também não pode, num momento e num estágio da luta política no Brasil e no mundo, em que há uma polarização muito grande, ter um viés ideológico na seleção dos servidores? Então, essas duas perguntas que eu faço, professor, uma que eu recebi aqui da organização e essa que eu mesmo formulei.
Bom, vamos lá. O que é importante um dado Estado Nacional ter para prevenir e combater a corrupção? Novamente, esse é um fenômeno que tem a ver com poder, é um fenômeno que mobiliza paixões, portanto, é um fenômeno que pode ser politizado muito facilmente, e o é, né? A gente sabe, na história, enfim, não só no Brasil, na América Latina. Se a gente observar esse fenômeno nessa perspectiva, quer dizer, tem a ver crucialmente com poder. Tem um altíssimo risco de inserir esse tema a disputas político-partidárias. Então, quando você coloca esses elementos, você já pensa, bom, então como tratar da prevenção e do combate à corrupção? Você precisa ter um Estado qualificado, independente e que possa, de fato, enfrentar essas situações delicadíssimas. mesmas, né? Porque você está trabalhando com um tema que envolve pessoas poderosas e num tema espinhoso, né? Que move paixões e move disputas. Portanto, você tem que ter muita frieza, muita técnica para tentar despolitizar, desapaixonar esse tema e tratá-lo de maneira profissional. Agora, nenhuma posição do Estado, eu acho que ela deve ser completa e totalmente independente e isolada. Por que que eu digo isso? Porque me parece que a experiência indica que quando você tem setores do Estado, que às vezes o desenho institucional é pensado até com a melhor das intenções. Você fala, não, vamos proteger essa burocracia específica do poder político e tal, né, para ele poder funcionar melhor, né, a tal da independência, né? Hoje, para fazer um paralelo com uma outra política, né, política econômica, né, tem a coisa da independência do Banco Central. Então, existem também, no campo anticorrupção, esse debate, né, sobre a independência dos órgãos anticorrupção. Ministérios públicos, que, enfim, né, na América Latina, as fiscalias, né, que eles chamam, né, enfim, poder judiciário e tudo mais. Agora, esse desenho, ele precisa ser feito com muito cuidado também. Né? Porque senão você pode também criar atores institucionais que têm a força do Estado e que também podem agir sem o controle democrático. Então, assim, respondendo à pergunta, o que a experiência internacional indica? Olha, os países mais bem posicionados, né, em diversos rankings de integridade, enfim, de transparência, são aqueles, principalmente os países nórdicos, assim, são aqueles que investem muito e há muito tempo em transparência, em abertura, em prevenção da corrupção. Então, hoje existe na comunidade internacional anticorrupção muita discussão sobre criar órgãos específicos anticorrupção para combater e tal. Os países nórdicos não têm isso. Eles não têm. O que eles têm são, por exemplo, leis de acesso à informação que tem 100 anos, que tem 200 anos. A lei de acesso à informação da Suécia, ela foi sancionada em 1766, antes da Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, é algo, e aí a gente até faz um paralelo novamente com aquela questão da estabilidade, né, do Estado, da memória, né, da longevidade. Então, isso me parece uma evidência, um indicador de que quando você tem uma política longeva, né, há bastante tempo você tem essa política estabelecida, isso começa a gerar frutos a partir de algum tempo. Os 5 países que têm lei de acesso à informação há mais tempo, 4 são escandinavos, 4 são nórdicos. Então, me parece que isso vai um pouco nessa, né, nessa direção aí da pergunta. Você não tem uma bala de prata, né, enfim, para resolver essas questões, mas você pode ter alguns indicadores, né? Então, eu acho que o que a experiência internacional traz nesse ponto é nesse sentido.
Professor, estou aqui recebendo muita gente, amiga, está aqui o doutor Adilson Donofrio, quero mandar um abraço para ele também. Aí tem uma outra pergunta. Você teria algum comentário sobre o projeto de lei 10.887/2018 que modifica a lei de improbidade administrativa? Pensando no regime de servidores públicos, algo precisaria mudar para o combate à corrupção? Ou as mudanças necessárias no nosso arcabouço institucional para combater a corrupção não passam por mexer nos serviços públicos?
Bom, é uma pergunta longa e complexa, mas vamos lá. A lei da improbidade administrativa, eu acho bem interessante esse tema, bem interessante. E aí eu queria até fazer referência àquela conversa que a gente teve lá no início do nosso evento aqui, que o professor Israel trouxe a questão da Constituição Brasileira, da Constituição Cidadã, né, o patrimonialismo, enfim, né, Raimundo Fauro e tudo mais. A Constituição trouxe de maneira muito clara essa vontade política de probidade administrativa. Então, isso está no artigo 37 da Constituição, a questão famoso LIMP, né? Isso é uma vontade expressa, né, política na nação brasileira. E eu diria até mais, né? Isso é uma vontade que, inclusive, se reflete novamente agora nos anos 2010, com todas as jornadas de junho, né? Enfim, existe uma vontade política da sociedade de dizer, não, o Estado brasileiro tem que ser probo, né? Ele tem que ser íntegro. A sociedade, como um todo, ela não compactua com patrimonialismo, com corrupção. Inclusive, isso é interessante a gente ressaltar, né? Porque existem setores que acreditam que o Brasil é um país muito corrupto, que o brasileiro é corrupto. Enfim, não, isso não é verdade. Enfim, isso não tem nenhuma evidência que aponte para isso, que o brasileiro é mais corrupto ou menos honesto do que qualquer outra pessoa, outro povo do mundo. Não existe isso, não existe. Isso é uma falácia. Ao contrário, eu diria. Ao contrário. Eu acho que o brasileiro, ele tenta, no geral, tenta trabalhar, ele tenta se esforçar, ele tenta enfim, né, ganhar a vida da maneira mais prova possível. E existe essa intenção. Então, a questão da lei de improbidade administrativa. Existe esse debate recente, né, que inclusive propiciado muito por algumas evidências de abusos, de excessos por parte de órgãos anticorrupção. E aí existe uma discussão, inclusive de órgãos de controle interno também. E aí essa discussão, alguns gestores dizendo, não, a gente precisa botar um limite nos órgãos de investigação, nos órgãos anticorrupção. A lei de improbidade administrativa é muito ampla, ela coloca um conceito de improbidade muito amplo. Então a gente precisa reduzir esse espaço de discricionariedade dos órgãos anticorrupção, dos ministérios públicos e tal. Eu discordo. Eu acho que já existem vários controles. O que a gente vê é uma impunidade muito grande com relação principalmente a crimes de colarinho branco, né, crimes financeiros, crimes envolvendo agentes políticos. Então, assim, não me parece que isso seja interessante. E aí eu diria mais, assim, aí agora fazendo a defesa também de que haja investigações corretas, sem abusos. Em 2018, houve a aprovação de uma alteração da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ali se colocou muito claramente que os órgãos de controle, que os órgãos de investigação, ao apontar, acusar de irregularidades, os gestores têm que entender a proporcionalidade, eles têm que apontar o cenário concreto no qual o gestor teve que tomar uma decisão. Porque também eu acho que há que se reconhecer isso. Por um lado, você tem muita impunidade, sim, em crimes de financeiros, crimes de colarinho branco. Por outro lado, às vezes você tem, sim, um punitivismo exacerbado, né? A gente já tem, agora, os legais para isso. E eu acho que cada vez mais você querer reduzir a vontade do povo, a vontade política da sociedade de ter um Estado íntegro, me parece um retrocesso. Eu acho que não é por aí.
Professor, flexibilizar a maneira de contratação, fazendo com que você possa contratar de uma maneira mais flexível. Isso não pode representar um retrocesso no que foi conquistado no Brasil a partir da Constituição de 88, tendo em vista que nós tínhamos um Estado que era quase que, digamos assim, um depositório das elites políticas regionais que ali colocavam seus cabos eleitorais. Essa PEC é flexibilizar a forma de contratação não pode favorecer o fisiologismo?
Sim, deputado, pode, completamente. Quero retomar uma pergunta que o senhor fez há poucos minutos e eu acabei não respondendo adequadamente. Eu acho que a gente tem que considerar a seguinte questão. Tanto na entrada quanto na saída, digamos assim, ou seja, tanto na contratação, no recrutamento de servidores públicos, como na possibilidade de desligamento, né, de demissão, enfim, isso são momentos-chave para a gente pensar num serviço público que realmente seja qualificado, que seja pobre, né, enfim, a favor da probidade, né, e que possa trabalhar para o interesse comum, né, e não para interesses patrimonialistas, né, interesses privados de alguns. Então, esse momento do recrutamento e da demissão são importantes. Eu acredito que existe vontade política da população, da sociedade brasileira, né, que se manifestou, por exemplo, né, na Constituinte e depois em outros momentos históricos, em favor da probidade, né, da transparência, da ética no Estado. Eu também acho que existe, e aí há que se reconhecer isso, existe uma legítima demanda, né, da sociedade por políticas públicas mais efetivas, por salários mais equânimes, né, principalmente naquilo que diz respeito ao topo, né, de muitas carreiras. A gente sabe que esse mito de que servidor público ganha bem, enfim, é igual o mito, eu gosto de comparar, é igual o mito de que jogador de futebol ganha bem. Jogador de futebol que ganha bem é uma meia dúzia, né? Não é, né? Você tem jogadores da Série B, Série C, Série D, que a enorme maioria dos profissionais de futebol, eles não ganham bem. Assim como no Estado, né? Quer dizer, você tem aí alguns topos de carreira que ganham super bem, e evidentemente de maneira abusiva às vezes, né? Eu comentei há pouco tempo que eu acho que sim, é importante que o servidor público seja bem pago, até para que ele não tenha incentivos, né, para corrupção, para propina e para passar para o outro lado. Agora, uma coisa é ser bem pago, outra coisa é ser extremamente super, hiper, injustamente bem pago, enfim.
Pergunta que eu faço para o senhor, não estranha eles excluírem desta reforma administrativa setores bem pagos, por exemplo, do judiciário, do legislativo? Não estranha querer fazer uma reforma com aquele núcleo que pega no pesado, digamos assim? Por exemplo, o SUS. O que seria do Brasil se não tivesse servidores e servidoras públicas que segurassem a onda numa pandemia, como foi o caso do SUS e de outras profissões? Mesmo quem trabalhou remotamente, trabalhou mais, né? Trabalhar remotamente não significa, não é sinônimo de trabalhar menos. Outro dia, no debate que eu fiz com uma deputada, ela falou, não, teve muita gente que trabalhou remotamente. Eu falei, qual é o problema de ter trabalhado remotamente? Esse pessoal trabalhou muito e nem todos trabalharam remotamente. Agora, não é estranho que o governo mande uma proposta de reforma administrativa excluindo militares, excluindo o judiciário, excluindo o Ministério Público, excluindo carreiras bem pagas? Não deveria todo mundo estar sendo discutido e debatido?
Sim, sim, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Acho que isso não dá para questionar, né? Enfim, se é uma reforma de fato, né, ela tem que incluir todos, e especialmente, evidentemente, onde tem mais desvantagem. E veja, tem um argumento que é muito economicista, né, no sentido de olhar apenas para os números, né, que eu já participei de debates e já ouvi isso, né, dizer, não, mas ali, a economia que você vai ter ali nem é tão significativa assim em termos de orçamento. Olha, mas assim, qualquer economia é bem-vinda, né, em primeiro lugar, enfim, né, a gente está com déficit, mas não é nem isso, assim, é questão simbólica mesmo, né? Se você tem um Estado, uma democracia, você tem um ideal de justiça, né? Um ideal de mais igualdade, ou pelo menos menos desigualdade, nem que fosse centavos, né, a economia, ou 0,1%, sei lá, não dá, né? Quer dizer, é injusto, é incorreto do ponto de vista democrático, humano, enfim, ainda que percentualmente não seja assim um negócio que dá bilhão, né, como diz o outro, mas ainda que não seja, né? Então é nesse sentido. Agora, só concluindo aquela questão que a gente estava dizendo sobre a vontade política, eu acho que existe uma vontade política hoje em vários setores da sociedade, que me parece que é, inclusive, preponderante, de ter uma reforma, sim, do Estado. Eu acho que isso é inegável, né? Eu acho que isso a gente precisa entender esse sentimento e responder bem a ele. Momentos críticos, né, como contratação, né, e aí eu vou na pergunta que o senhor me fez. Contratação, demissão, esses momentos, isso tem que ser discutido com muita clareza. É preciso que tenha indicadores e métricas e metodologias e formas de fazer isso, que sejam muito transparentes, muito corretas. Veja, e aí tem aquela questão de avaliação. Eu acho que seria interessante, sim, pensar no modelo avaliativo, né, avaliar o desempenho dos servidores públicos. Agora, é lógico, métricas, indicadores, como medir isso ou aquilo, é muito controverso. Mas exatamente por ser controverso, é que tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser compreendido, né? Ao longo do tempo, a gente vai colocando os argumentos, os perigos, os riscos, vantagens, e aí você constrói, né, um arcabouço normativo em que possa considerar essa vontade política, né, de reforma, mas sem jogar todo o ganho que você tem com a estabilidade, né, com a possibilidade do servidor proteger o Estado e, portanto, proteger o interesse público mais geral, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, é um risco muito grande você flexibilizar a contratação, né, respondendo a pergunta do senhor, especialmente nesse momento histórico, porque, como eu estava dizendo, eu acho que a gente vai precisar chegar nesse momento, sim, de flexibilizar. Existe uma vontade política, existem questões orçamentárias, fiscais. Agora, se a gente vai flexibilizar, a gente tem que discutir, tem que ter uma discussão democrática, aberta, transparente. E se a gente está num momento, né, de flertes com autoritarismo, em que vozes contrárias são abafadas, como é que você vai discutir isso? Aí, realmente, é bastante complicado, né? Então, assim, ou o governo realmente fala, não, vamos discutir, nós vamos ouvir, nós vamos ser transparentes, nós vamos ser democráticos. E aí, eu acho que poderia, sim, surgir uma discussão interessante, boa, né, em favor do Estado brasileiro, da população. Agora, se for para tomar decisões autoritárias, realmente não vale a pena.
Eu quero aqui registrar a presença entre nós da Sônia Maria Correia Alves, da Regina Orsi, da Jumelin, enfim, tantas e tantos que querem discutir seriamente esse tema e que estão participando conosco. Agradecer a todos e todas. Professor, nós estamos indo para o encerramento. O senhor quer dar uma pincelada nesses últimos minutos no que o senhor acha que seria um debate interessante sobre o serviço público no Brasil?
Olha, eu acho que um debate interessante sobre o serviço público no Brasil, em primeiro lugar, ele teria que ser, como eu disse, aberto, transparente, que realmente pudesse ouvir as diversas vozes, as diversas intenções e interesses colocados. E, em segundo lugar, eu acho que a gente tem que pensar que o Brasil não é apenas governo federal. Ao contrário, né, assim, boa parte do Brasil é prefeitura e governo estadual. Então, a gente tem que ver também como que esse tipo de reforma, de mudança, vai impactar nos estados e municípios. E aí, conectando com o tema, né, que eu me debruço mais, que é o tema da corrupção, da transparência. Quando você vai no nível subnacional, principalmente em municípios, você tem mais patrimonialismo ainda, né? Você tem menos burocracia estável, menos burocracia qualificada, você tem menos vozes independentes, críticas ao poder local. Então, enfim, se você fizer uma reforma que vai no sentido de destruir estabilidade e deixar muito a critério do governante, né, do momento, você vai aumentar a corrupção enormemente no nível local. Então, eu acho que uma preocupação que deve ser em todos os que estão envolvidos nesse debate, em primeiro lugar, é como ficam os governos subnacionais nesse sentido. Evidentemente que tem uma preocupação com relação ao déficit, que é, né, bastante importante, né, em prefeituras, em governos estaduais, né, no nível subnacional. E, de fato, existe, né, o argumento de que existe um alto custo, né, do serviço público, né, do funcionalismo público, né, em muitos entes subnacionais. Agora, você também destruir a possibilidade, né, de uma burocracia estável, qualificada no nível subnacional, você vai abrir as portas para a corrupção e para o patrimonialismo. Né? E isso, no médio prazo, para o Brasil como um todo, é muito ruim, né? Porque a gente muitas vezes se esquece, mas todas as lideranças nacionais vieram de algum lugar, né? Então elas tiveram ali a sua força no município, no estado. Então, quanto mais patrimonialista, corrupto for a situação política, a arena política no município, no estado, mais lideranças políticas corruptas nós vamos ter nacionalmente. Então eu acho que tem uma discussão importante aí a ser feita no nível subnacional. Chamaria
muito
atenção.
Muito obrigado, professor Fabiano Angélico, que participou aqui com a sua contribuição. Ele que tem um aprofundamento na relação da corrupção com o serviço público e das políticas preventivas e também as políticas de transparência no serviço público, que trouxe aqui um importante debate sobre a reforma administrativa para todas e todos que participaram aqui. Quero agradecer, professor Fabiano, quero agradecer a todas e todos que participaram, que organizaram essa transmissão. Em nome da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, nós queremos dar uma boa noite e dizer que a Frente Parlamentar está ativa e acesa para impedir retrocessos de qualquer natureza nesse debate. Achamos totalmente inoportuno um debate constitucional na ausência de participação popular. Nós tivemos uma constituinte que foi extremamente participativa e não podemos permitir que o constituinte derivado altere a Constituição sem que tenha participação da nossa sociedade, não é? Aperfeiçoamento nós temos que fazer, mas isso tem que ser muito cuidadoso e com um grau maior de debate e consenso. Por isso que eu quero deixar uma boa noite, agradecendo o professor que participou conosco e agradecendo todas e todos que acompanharam esse debate, e agradeço da minha parte o convite para participar dele também. Um grande abraço, uma boa noite a todos e a todas, e passo para as conclusões do professor.
Muito obrigado, deputado. Eu queria então agradecer, né, o convite, parabenizar vocês, porque eu acho que muitas vezes esse tema da corrupção, ele vira um tabu, as pessoas não querem falar, acham complicado, é um tema que, infelizmente, como eu mencionei ao decorrer da nossa conversa, ele ficou muito alterado, digamos assim, né, pelo seu aspecto político, partidário, ideológico, enfim. Então, acho que eu parabenizo a comissão, né, e o grupo aí por ter a coragem, a sensibilidade de tratar desse tema, né? É um aspecto importante nessa discussão sobre o Estado brasileiro. Então, estou à disposição, desejo aí boa sorte, que tenhamos bons debates realmente frutíferos, informativos, e que possam contribuir para melhorar o bem-estar aí de toda a nossa sociedade. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.